jovempan.com.br.
Muito boa tarde, meu craque de todo o Brasil. São 12 horas em São Paulo. Estamos aqui, depois do Ligado na Cidade, com o meu craque Fernando Martins. Você vai ficar ligado no esporte, no futebol, aqui no Jornal de Esportes, a maior referência de conteúdo de todos os tempos, um jornal esportivo no rádio brasileiro. E hoje tem seleção brasileira, hoje tem Brasil em campo, tem São Tite, tem Neymar, tem Gabriel Jesus. Vai ter festa hoje lá no Sul. E claro, a Jovem Pan vai cobrir totalmente esse jogo. Vai ser um grande jogo de futebol, transmissão maravilhosa, Nilson César e toda a seleção de craques, e a gente, claro, esperando você, meu craque, para essa companhia maravilhosa. O Corinthians faz jogo treino contra o Atibaia na manhã dessa quinta-feira. O São Paulo, Lucão, definitivamente acerta a ida a Gil Vicente lá em Portugal. Aliás, Gil Vicente, que é o pai do teatro português, para quem não sabe. A Arouca volta a treinar, meu Deus, até que enfim, com bola e quase depois de um ano, né, fora do Palmeiras, o Arouca volta. Será que vai voltar bem? Será que não vai? É uma experiência, uma liderança. Vamos ver como é que acontece. E o futuro de Lucas Lima no Santos? É, meu craque, ainda está indefinido. Muito bem, tudo isso e muito mais. Ah, os craques já chegando. Aqui é um desfile de craques. Todo mundo já se preparando para o esporte em discussão. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Esporte. Obrigado pela tua companhia. Vem junto com a gente que tem muita informação. Muito bem, hoje tem seleção brasileira, hoje à noite a seleção Jovem Pan também entra em campo com a camisa verde e amarela junto com a seleção brasileira, jogo importante com o Equador, e como disse o Tite, já é Copa do Mundo, então vamos focar, vamos nessa, meu craque, e vamos falar com você, Rodrigo Viga, meu craque, traga todas as notícias da nossa seleção canarinho.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Tem cara de amistoso esse jogo contra o Equador, mas eliminatórias para a Copa do Mundo. Para o Brasil, vale defender a liderança, o posicionamento, a boa performance com o Tite no comando. Para o Equador, é jogo de vida ou morte daqui para frente, faltam pouquíssimas rodadas. O Equador está fora da zona de classificação, assim como a Argentina. O técnico Tite vem cobrando bastante dos seus jogadores para que não haja aquele relaxamento, para que o time não esmoreça, não alivie diante desta realidade de vaga garantida na Copa do Mundo da Rússia de 2018. Ele, que optou por Willian no lugar de Coutinho, que está com dor nas costas e também dor na cabeça, nesse vai ou não vai para o Barcelona, acha, inclusive, que daqui para frente os jogadores da seleção brasileira têm que se sentir já em clima de Copa do Mundo, uma vez que a equipe está sendo preparada para chegar 100% no Mundial da Rússia em 2018.
Não dá para a gente comparar uma situação ou outra, não tem as variáveis de todos, Pedro, de todos o que aconteceu nesses anos todos que tu falou. Eu não posso. Se eu começar a fazer e comparar, eu vou estar deixando de fazer o meu trabalho bem feito. O que eu procuro fazer? É ter critérios, é ver o desempenho do atleta, é de ser coerente, de estar aberto a novos talentos que surjam e fazer essa construção de equipe. E de passar por uma situação. Nós passamos por uma nova etapa agora. A equipe está classificada, sim. A Copa do Mundo e a cobrança de desempenho permanece. A Copa do Mundo iniciou. Por quê? Porque tu aproveita esse tempo todo que a gente antecipou e bota pressão para que eles tenham um grande desempenho. Nós estamos pressionados para ter um grande desempenho. Resultado eu não sei, mas jogar bem sim.
O técnico da seleção brasileira, Tite, disse que optou por Willian e barrou o Coutinho, porque um vem jogando, no caso do Willian, o outro, o Coutinho, está com a cabeça no Barcelona, o negócio está para ser fechado a qualquer momento, tem problema nas costas, inclusive não vinha jogando pelo Liverpool na Inglaterra. O técnico Tite se mostrou até relativamente preocupado com a situação do Coutinho, chamou ele no canto, conversou e fez a sua pregação de que Coutinho tem que buscar o destino da felicidade.
Eu conversei com o Coutinho, externei, falei com ele, pro William, disse que era aquilo que eu repeti e que eu não, para vocês, e que eu não faço. Eu digo, quero que tu vá pro local onde tu te sinta feliz. Se for pro Liverpool, vou ficar contente. Se for para o Barça, vou ficar contente. E esse e dos outros, no demais eu não tenho, eu tenho que saber o meu limite. Eu não tenho que ter opinião para tudo. Eu digo assim, eu não preciso ser o cara que quer aparecer para fazer as coisas, para dar fazer uma manifestação e tal, para que ela repercuta. Eu sou mais discreto nesse aspecto e justo. No justo é, seja feliz. Né? O clube que tu for, não sei. Essa perspectiva ele vai acabar gerando. Porém, nossa, a seleção brasileira e a importância dele, não vai abrir mão dele, não, de estar conosco.
A seleção brasileira entra em campo contra o Equador. Tempo passa, rapaz, e o mundo dá voltas. Há um ano o Brasil era sexto, o Equador era o primeiro colocado, e jogando lá no Equador, o Brasil meteu 3-0 nos equatorianos. O time do Tite vai entrar em campo com Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, é time titular, né? Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, na frente William, Neymar e Gabriel Jesus. Toques rápidos sobre os clubes do Rio de Janeiro. Dupla Fla-Flu eliminada da Primeira Liga. Competição que não dá liga e só dá duas alegrias quando você sabe que vai entrar, e principalmente quando você deixa ela. O Flamengo foi eliminado pelo Paraná nos pênaltis e o Fluminense derrotado pelo Londrina por 2-0. As duas equipes entraram em campo com times reservas. O Botafogo já vendeu mais de 20 mil ingressos para a partida contra o Grêmio pela Libertadores e marcou para 25 de novembro. Eleição presidencial. O atual presidente ainda não confirmou se vai ser candidato, mas ao que tudo indica, será. O Vasco da Gama está tentando, junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, liberar o estádio para partidas com torcida. O estádio está parado, sem atividade, desde julho, após aquela guerra no clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. São informações do futebol brasileiro e carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viega.
Tudo bem, Viga. Gostei muito do Tite. Senso de liderança. Tá vendo que o Felipe Coutinho realmente tá nesse impasse aí. Vai pro Barcelona, não vai pro Barcelona. Pôs o dedo na ferida. Foi pra cima. Mostrou que realmente é o professor. E disse que o Felipe Coutinho é fundamental à seleção. Mas não se omitiu em sua manifestação. Muito legal. São 12 horas e 8 minutos, meus craques.
Jornal de Esportes.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Acreditar é o primeiro passo para a vitória. Acredite em você. Vai para cima. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você.
Beba com moderação.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar
ninguém. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jornal de Esportes.
Tudo bem, meus craques da Jovem Pan, meio de 10, O Tricolor, Paulo, está passando por um momento turbulento. Eu vi a entrevista do Lucas Prato na ESPN, no Bola da Vez, com lucidez, com liderança. Não criticou Márcio Espímpolo em hipótese alguma, metodologia, não. Pragmático, falou: São Paulo vai sair dessa, foi pra cima, muito legal. E o São Paulo é com você, meu craque Márcio Espímpolo.
E tudo isso depois de ter tomado essa pancada na cabeça, tal, alguns não iriam, e ele mesmo tendo a opção de não ir, quando questionado pela assessoria: você vai, quer desmarcar, quer deixar pra uma outra oportunidade? Não, eu vou, pode deixar que eu tô dentro. Bacana também.
Calmo,
o comportamento
sereno,
do jogador.
E principalmente não criticou Rogério Ceni, esquema tático. Não, precisamos melhorar. E mostrou.
Não é hora de agitar ainda mais, né? Tirar o time do buraco e aí começa do zero na próxima temporada.
Ele tem 29 anos, mas pensou como muita gente com mais idade que não pensa. Diga lá, meu craque.
Então, mas tá difícil a situação do São Paulo. Você falou a turbulência já vem há algum tempo e não passa, né?
É.
Então, já caiu mala, caiu carrinho de refrigerante, já caiu tudo dentro do avião de São Paulo.
Caiu?
É, então, já tá lá embaixo agora, né? Só o Atlético Goianiense tá pior que o São Paulo. Ah. E mesmo assim ganhou de São Paulo no Morumbi. É, ontem eu falei um pouco sobre isso com o Nilson e vou repetir, Beto, porque algumas pessoas ficam bravas, telefonam ao longo do dia pra gente: de onde você tirou isso? Não sei o quê, você tá com a cabeça onde e tal? Então vou falar mais uma vez.
Pois não.
O Dorival Júnior corre sim risco no São Paulo. Se o São Paulo, não falo nem em caso de derrota, se o São Paulo não ganhar da Ponte, uma questão emergencial deve ser tomada pela diretoria, uma atitude assim mais extrema, porque aí o São Paulo tem que se agarrar num toco de madeira no oceano, né? No meio do naufrágio, porque o São Paulo sabe que não vai ter tempo para fazer alguma coisa. Não adianta ficar falando: é bom de treino, vai mudar alguma coisa, vai testar peças novas, que daqui a pouco dezembro tá aí, o São Paulo não tem mais chances de sair da zona do rebaixamento. Sobre Muricy, quando alguns conselheiros disseram sobre o nome do Muricy, já teve coceira o Leco. Então, pelo menos agora que ele ainda vê a luz no fim do túnel, não há nenhuma possibilidade de contratar Muricy Ramalho. No momento de desespero, não sei. Para salvar a própria pele e não ver na história do São Paulo: rebaixamento em 2017, que era o presidente Leco. De repente, né? Olha, vamos esquecer o que passou, Muricy. Vamos, sabe? São Paulo, você entra para a história, vai ser canonizado no São Paulo. Desculpas, um tapinha nas costas, tal. Não sei. Pode até ser.
O Muricy tem muita experiência. Jamais, olha aqui, meu craque, jamais voltará para o São Paulo nessa diretoria e também aceitará essas condições, Márcio.
Mas para andar, para ser carregado pela torcida, o Muricy sabe que tem um peso muito grande. Ele ama o São Paulo. Pelo São Paulo, ele faria muita coisa. Pelo São Paulo, pela instituição. Agora, ele tem uma mágoa muito grande do que fizeram com ele, que mesmo sendo um técnico vitorioso, tricampeão, falavam barbaridade no corredor, que não sabia nada, que fazia chuveirinho só, entendeu? Então, é claro que tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, por enquanto, a diretoria não vai tomar essa decisão e fala que vai dar conta do recado, que dá para tocar assim. Já tem jogador chiando também disso, que falta essa ligação e os jogadores se sentem perdidos em algumas questões a serem tratadas. Repito, se não ganhar da Ponte, anota aí, se o Dorival dançar, isso já vem sendo, o óleo já foi colocado na panela. Tem muita gente reclamando que o Dorival é bom de dia a dia, de dar treinos, mas não é isso que o São Paulo precisa pro momento. Se fosse começo de temporada, tudo lindo, maravilhoso, começa do zero. Mas hoje não é o que o São Paulo estaria precisando. O Michael Suell tá pronto para jogar se o Dorival quiser. O Aderlan também, já que o Arboleda suspenso tá fora, tá na seleção equatoriana, vai voltar em condição de jogo, mas tá fora. Rodrigo Caio também na seleção brasileira, mas volta a tempo de jogar. O Cueva também, mas esse não precisa ter muita pressa não. Se ele quiser ficar passeando no shopping, no aeroporto, não vai ser nenhum problema, porque deve dançar, deve perder a posição no time. O Estoril furou a fila do Belenenses e já contratou e apresentou o Lucão.
Que beleza.
Então vai jogar no futebol português, mas agora numa outra equipe. O Lucão lá está sendo chamado de Lucas.
Lucas?
Então quem gosta de superstição, essa coisa toda, muda de Lucão pra Lucas, põe dois T's no nome e tal, essa coisa toda. Às vezes dá certo, né? Dá certo, tal, né? Então, muda um pouquinho e o Lucas vai ser agora o nome dele no futebol português. Esta sequência de jogos, Beto, pra gente fechar, vai ser importante, é a conta que o São Paulo faz aqui, ó. É, são jogos em casa, né? São Paulo decide 11 próximos jogos, é a conta que o São Paulo fez. 6 marcados por Morumbi, Ponte Preta, Corinthians, Sport, Atlético Paranaense, Santos e Chapecoense. É, o jogo contra o Flamengo será no Pacaembu, porque vai ter show no Morumbi, em meio a esse escândalo todo aí que tem de bastidores. Vazou de novo ontem uma conta que foi feita aí com ligações e esse desvio de R$1,5 milhão do Alan Zimmermann, que foi demitido por justa causa. É, esse valor foi depositado na conta de familiares dele, já fizeram essa investigação e isso já foi comprovado. Então, pessoas próximas, parente próximos, não é laranja, essa coisa toda, não. Parentes muito próximos, parentes de primeiro grau. Então a coisa vai esquentar ainda mais, o São Paulo continua essa investigação. E dessas partidas que o São Paulo fará em casa, muitas foram perdidas no primeiro turno. Então passa certo em segurança, mas o São Paulo vai ter que se virar mesmo jogando no estádio do Morumbi, viu, Beto?
Rapidamente, Márcio, se não for Muricy Ramalho, se Dorival cair, qual é o nome mais forte dentro lá dos lados do Morumbi?
Não, eu acho que não será o Muricy. Pela torcida, será Muricy, mas não será pela diretoria. Eu acho que o Belete é um cara que ganha força.
Tá legal.
Eu acho que um cara...
Tá legal, Belete. Muito bem, 12 horas e 16 minutos. Muito bem, Márcio Espípulo, vamos direto então. Lá tá tudo blue, apesar da derrota, tá tudo blue. Vamos falar do Timão Corinthians, André Ranieri.
Fala, Beto Sade, boa tarde a você, boa tarde ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Estamos aqui, né, no CT do Corinthians, CT Joaquim Grava. Hoje tá mais frio, né, ontem tava um baita de um calor e aqui é tudo aberto, né, são 4 gramados e tá ventando bastante, tá fazendo frio. Agora há pouco teve um jogo treino, né, entre Corinthians e Atibaia. Jogo treino só para os reservas, já que ontem teve um outro jogo treino, né, entre Corinthians e a equipe sub-20. E hoje os reservas foram ao gramado. Destaque do Wilson, né? O Wilson participou da atividade, ele que está há um período fora, né? Ele não participou de nenhuma partida oficial ainda nessa temporada. O Wilson, ele participou da primeira etapa e aparentemente sem nenhum tipo de limitação, né? Nas últimas horas, quem conversou com a imprensa foi o Marquinhos Gabriel, né, jogador que vem sendo utilizado também pelo técnico Fábio Carino em várias oportunidades, e ele falou sobre o Marciel, né, que participou da atividade de ontem, foi liberado depois daquele tratamento contra a queda de cabelo, e o Marquinhos Gabriel falou da importância do Marciel voltar a atuar, voltar a ficar à disposição do técnico Fábio Carino. Vamos ouvi-lo.
Ficou um bom tempo inativo, né, mas vinha treinando bem, então... Só tem a acrescentar ao nosso time, à nossa equipe. A gente espera que ele não sinta tanto, né, o ritmo de jogo. Mas é um excelente jogador e vai nos ajudar muito.
E o Marquinhos Gabriel também comentou a declaração do técnico Fábio Carille. Aí no Esporte em Discussão, né? Ele listou os concorrentes do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, né? Concorrentes ao título. Colocou Santos, Grêmio e também o Palmeiras. Será que o Marquinhos Gabriel concorda com a análise do comandante Fábio Carille?
Eu acho que também são esses adversários, né? E o campeonato tá bem nivelado, né? Equipes, o Santos faz alguns jogos também que não vence. Então, a gente tem um confronto direto agora, já na próxima rodada contra eles. Então, se a gente vencer, já tira mais um também da briga. Mas é isso que eu falei. A gente venceu a maioria das equipes até agora no campeonato. A gente foi na casa do Grêmio e acabou vencendo eles lá. Então a gente tem total condições de ir lá na Vila e ganhar também.
O Corinthians, que neste segundo turno do Campeonato Brasileiro fez 3 partidas, perdeu 2 em casa para equipes que estavam na zona de rebaixamento e venceu apenas uma, né, diante da Chapecoense, fora de casa, justamente uma partida que não teve uma atuação muito boa. O Jadson também conversou com a imprensa nas últimas horas e ele falou sobre esse início, digamos, irregular do Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro.
A nossa equipe sabia que uma hora a derrota ia chegar, né? Então, nós não esperávamos perder esses 2 jogos em casa, que eram jogos importantes para a gente conseguir manter essa distância para os concorrentes. Todas as equipes estão confiantes. E a nossa equipe tem que se manter concentrada, trabalhar com os pés no chão, porque todos os jogos vão ser difíceis daqui para frente. Todas as equipes vão querer tirar pontos da nossa equipe.
E o Jadson também falou se esse estilo do Corinthians jogar, se as outras equipes já aprenderam a atuar diante do Corinthians, né? Será que nesse momento a equipe precisa se reinventar para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro? Vamos ouvir o Jadson.
Não, acho que se reinventar não. Acho que o Carille tem a forma dele jogar na parte tática, né? Então, a gente vem jogando desde o começo do ano dessa forma. Acho que a nossa equipe tem que manter o mesmo nível de jogo. Acho que quando tiver essas situações que as equipes, como a gente ficou aí um tempo com invencibilidade, as outras equipes acabaram estudando a nossa equipe e vieram jogar no mais ou menos parecido. Isso aí acabou prejudicando um pouco a nossa equipe, mas a gente vai ter que ter mais volume de jogo, vai ter que ter mais concentração para poder passar essas equipes.
Aí então, dois personagens, né, aqui do Corinthians, que conversaram com a imprensa nas últimas horas, Marquinhos, Gabriel e também o Jadson, daqui a pouquinho na programação da Jovem Pan. O Cleison, né, também vai conversar com a reportagem da Jovem Pan. Inclusive, Beto, conversamos de forma exclusiva com o Cleison no final de semana, esse bate-papo também no plantão de domingo da Jovem Pan, né? Não tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas o noticiário do clube continua e a gente continua aqui no CT do Corinthians, no CT Joaquim Grava. Qualquer novidade por aqui, a gente volta na programação da Jovem Pan. Combinado, Beto?
Combinadíssimo, André Ranieri, legal. O craque da Jovem Pan vai poder ter um fim de semana, mesmo sem futebol, com muita informação, e ele sabe disso. Obrigado, meu craque. 12 horas e 22 minutos.
Jornal de Esportes. A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando no Carlinho Record, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Jornal de Esportes.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan, vamos direto para saber o Verdão, que fez 103 anos e ele estava lá, dando as caras, fazendo matéria, reportagem, é sempre ele. Vai você, meu craque Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, este Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que treinou agora pela manhã na Academia de Futebol. Foi um treinamento tático, posicionamento, parte defensiva. Mais tarde será treinado, no período da tarde, a parte ofensiva da equipe. Palmeiras se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro no dia 9 para o Palmeiras, 9 de setembro, contra o Atlético Mineiro. Esse jogo fora de casa na sequência do Brasileirão. Palmeiras, quarto colocado, vem de vitória no clássico sobre o São Paulo por 4-2. O time do Palmeiras ainda aguarda a recuperação de Dudu. O jogador já está no gramado na Academia de Futebol, mas ainda não treina com bola. Quem sabe pode ficar à disposição para o jogo do dia 9. Enquanto o Dudu está de fora, o técnico Cuca, como tinha dito já após a entrevista na vitória no clássico contra o São Paulo, que poderia repetir o time contra o Atlético Mineiro, que era essa a tendência, a possibilidade. Então isso aconteceu no treinamento de hoje. Pelo menos o time que jogou iniciou a partida contra o São Paulo, iniciou o treinamento técnico-tático com o time titular no treinamento. Com o Praz no gol, o Jean na lateral direita, na zaga o Luan e o Edu Dracena, Michel Bastos na esquerda. O técnico Cuca disse que eram três partidas de observação do Michel Bastos na lateral esquerda. Pelo treinamento já dessa semana, mostra que ele está à frente na briga com o Egídio por uma vaga na lateral esquerda. O Egídio, que depois de ter perdido a penalidade no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, não jogou mais com a camisa do Palmeiras, não ficou nem no banco de reservas. Mas agora, diante do Atlético Mineiro, fora de casa, ele pode até ser relacionado. O técnico Cuca quis preservar o jogador. No meio-campo, o Tietê jogando ao lado de Moisés, também de Guerra e Bruno Henrique. E o ataque com William e Daverson. Este foi o Palmeiras que iniciou o treinamento tático na manhã desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, acontece mais um treinamento. O time ainda não divulgou toda a programação da semana que vem, mas claro, deverá ter mais um final de semana aí, pelo menos um dia no final de semana de folga, e aí sim a semana cheia, completa, na semana que vem, visando esse jogo contra o Atlético Mineiro. A missão do Palmeiras é ficar no G4, não chegar à quinta nem sexta colocação. Pré-Libertadores não é o interesse do Palmeiras. Palmeiras é o interesse é chegar direto na Libertadores da América, e para isso tem que ficar entre os quatro primeiros colocados da competição. O time não quer falar sobre título, possibilidade se tem como chegar ao Corinthians, fica muito mais preocupado em falar realmente nessa briga por uma vaga na Libertadores. Sobre Felipe Melo, a janela europeia está fechando hoje, algumas outras janelas da Europa ficarão abertas, né, como Portugal, Turquia, mas por enquanto nada, não chegou nenhuma proposta para Felipe Melo. A expectativa é que na semana que vem ele possa ser reintegrado. Neste momento, muito mais um lado jurídico para que ele não entre na justiça e rescinda o contrato com o Palmeiras. O Palmeiras teria que arcar aí com despesa de cerca de 7 milhões de reais, um valor muito alto já, tirando o que já foi gasto na contratação do jogador. Então, com isso, o Palmeiras estaria reintegrando o atleta para permanecer no grupo principal, treinar, e aí conversar com o Cuca no dia a dia para saber se há a possibilidade dele jogar com a camisa do Palmeiras ainda nessa temporada, porque a avaliação agora é que ele tem que estar numa vitrine, tem que estar jogando, participando dos jogos, para pelo menos ter uma possibilidade de negociação no final da temporada, porque longe, afastado, nenhuma proposta chegou, apesar de Felipe Melo já ter jogado uma Copa do Mundo, atuado muito tempo no futebol europeu, nada chegou ao atleta. Então, por isso, o Palmeiras acredita agora que muito mais do que um lado jurídico, esse lado de relacionamento com o técnico Cuca, seria importante agora ele estar presente no dia a dia e, quem sabe, até participar de jogos. Aí tem que convencer o treinador para exatamente conseguir negociá-lo mais para frente, já que o clima ficou muito ruim entre Felipe Melo e a comissão técnica do Palmeiras e a própria diretoria abraçando a causa do treinador, afastando o jogador. Ele foi multado duas vezes em apenas 7 meses de clube em julho, né? Quando foi realmente afastado, quando aconteceu a briga do Felipe Melo com o técnico Cuca. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Tudo bem, saímos do Verdão, vamos descer a serra, meu craque. Vamos lá com você. Rafael Tebas, o Santástico, o show da vila, liga lá.
Olha, muito boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O Santos segue trabalhando com essa sequência difícil que tem pela frente, né? Primeiro Campeonato Brasileiro, clássico contra o Corinthians, e depois tem Copa Libertadores da América, jogo importantíssimo contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, quarta de final da importantíssima competição continental. Pelo Campeonato Brasileiro, o compromisso no clássico contra o Corinthians será no dia 10, na Vila Belmiro. O Corinthians é o primeiro colocado e o Santos é o terceiro colocado, com 12 pontos de diferença. O Santos tem 38 pontos, o Corinthians tem 50, o Peixe faz uma boa campanha e está muito longe do sétimo colocado, que está fora do G6, que é o Botafogo, tem 31 pontos, a equipe do Rio de Janeiro. A sequência pelo Campeonato Brasileiro não é tão simples assim. O Santos tem Corinthians na Vila, depois jogo complicado contra o próprio Botafogo lá no Engenhão, e depois tem Atlético Paranaense novamente na Vila Belmiro. Pela Copa Libertadores, dia 13 tem confronto contra a equipe do Barcelona de Guayaquil e o segundo jogo será realizado na Vila Belmiro. Até por isso, já começou a venda para os dois jogos, Corinthians Brasileirão e também pela Copa Libertadores da América. Por enquanto, a tendência é de público cheio nos dois jogos. Os valores variam. Contra o Corinthians, o preço mais barato é R$ 80,00 as arquibancadas superiores e o mais caro é a cadeira coberta R$ 140,00. Já pelos jogos da Copa Libertadores, pelo jogo importante contra o Barcelona, o ingresso mais caro é de R$ 140,00 e o mais barato de R$ 100,00 as arquibancadas superiores, valor mais salgado pela Copa Libertadores da América. E o Santos negocia com a Caixa Econômica Federal para a renovação contratual do patrocínio Master. Por enquanto, nada resolvido. O contrato termina em dezembro desse ano e o Santos tenta, portanto, essa renovação. No atual contrato, a Caixa paga ao Santos R$ 11 milhões e o Santos tenta pelo menos uma extensão por mais duas temporadas com a Caixa Econômica para o patrocínio Master para as próximas duas temporadas. O Santos também recusou proposta pelo meia Léo Cittadini, proposta feita pelo Moreirense de Portugal de R$ 10 milhões, cerca de €3 milhões, mas o Santos recusou a proposta, portanto Léo Cittadini fica no peixe.
Muito bem, meu craque da Jovem Pan, chegamos ao final desse Jornal de Esportes, obrigado pelo teu carinho, pela tua confiança, e já estamos aqui com a seleção de craques que vai ser comandada por ele. Vanderlei Nogueira vem na sequência, não sai daí, meu craque, o Esporte em Discussão. Um grande abraço, obrigado pelo carinho.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.